Lições da Bíblia.
Olá, seja muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Eu sou o pastor Milton Andrade, tenho o prazer de passar esse trimestre aqui com você, conversando a respeito das cartas de Pedro. Se você ainda não tem o seu guia de estudos, você pode acessar o site cpb.com.br e ao longo da semana você pode adquirir esse guia de estudos tão especial que nós chamamos de Escola Sabatina, Lição da Escola Sabatina. Nós temos hoje dois convidados muito especiais conosco aqui no estúdio da Rádio Novo Tempo. Eu começo apresentando Maiara Costa. Seja bem-vinda, Maiara.
Muito obrigado, pastor Milton. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar novamente do Lições.
Maiara trabalha conosco já faz algum bom tempo aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, na Escola Bíblica. Ela é instrutora bíblica. E você, Maiara, o que você diria para as pessoas que estão desejosas em fazer parte de uma classe da Escola Sabatina?
Eu diria que você deve fazer isso porque o estudo da Bíblia ele é extremamente importante para o nosso relacionamento com Deus.
Sim.
Então, quanto mais nós estudarmos a Bíblia com o objetivo de encontrar Cristo, mais perto de Cristo nós estamos. E a Novo Tempo e a Igreja Adventista também está à disposição para ajudar no crescimento espiritual de cada um.
Você faz parte de uma classe dessa, né, Maiara?
Eu faço.
Aqui em Jacareí?
Aqui em Jacareí eu tenho um pequeno grupo, na verdade, né? Que é de segunda-feira. É na casa de uma das minhas amigas que trabalha comigo ali na escola bíblica. É sexta-feira também eu tenho. Do sábado, domingo também. Então, assim, a gente não para, né? A gente está sempre estudando a Bíblia com alguém.
Maravilha. Seja bem-vinda, Maiara, mais
muito
uma vez.
Obrigado.
Nós temos também um convidado muito especial, pastor Denis Morgan. Seja bem-vindo, pastor.
Muito obrigado, pastor Milton. Privilégio estar com vocês aqui mais uma vez.
Você trabalha aqui na região de São Paulo, né? Fala um pouquinho do seu distrito pastoral, a sua função ali.
Sou pastor aqui na cidade de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, na distrito central de São José dos Campos, uma linda igreja ali na Avenida Tenente Névio Baracho, número 238.
Maravilha. O pastor é natural de São Paulo?
Não, eu sou mineiro.
Mineiro.
Natural da cidade de Nanuque.
Que maravilha.
Lá no leste de Minas, encostando com a Bahia.
Então é quase baiano também, né, pastor?
É, aquele baiano que veio para São Paulo e estacionou em Minas Gerais.
Seja bem-vindo, pastor. Fala um pouquinho sobre a escola sabatina na sua igreja. Qualquer pessoa pode fazer parte ou só para os adventistas?
Não, qualquer pessoa pode fazer parte. As portas da igreja estão sempre abertas. Todo sábado pela manhã, às 9 da manhã, temos lá diversas classes de escola sabatina e uma classe toda especial para aqueles que vêm para assistir o culto em nossa igreja, uma classe para convidados, são muito bem recebidos, que inclusive o nome da nossa classe é Espaço Novo Tempo.
Que maravilha!
Para os nossos convidados da Escola Sabatina.
Maravilha, pastor. Para aquelas pessoas que desejam frequentar uma dessas classes, esse é o convite que eu faço para todos, não é? Existe uma igreja adventista do sétimo dia pertinho aí da sua casa, você anota aí o endereço onde você pode encontrar uma igreja. Esse endereço você já conhece, né? Encontreumaigreja.com.br e você fará, com certeza, terá bons momentos ali junto com os irmãos e você conhecerá mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou pedir agora ao pastor Denis que nos dirija uma palavra de oração antes de nós estudarmos a Bíblia.
Maravilhoso Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo privilégio de, em paz, estudar tua palavra. Ilumina nesse instante nossa mente e a mente de todos os ouvintes, que possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Nós chegamos à lição número 8 e o título é Jesus nos Escritos de Pedro. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe o verso principal dessa semana, que se encontra em 1 Pedro 2:24, que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A lição dessa semana, pastor Denis, fala a respeito do personagem principal da Bíblia e com certeza é o personagem dos escritos de Pedro, Jesus Cristo. O foco de Pedro foi a pessoa de Jesus, não foi?
Sem sombra de dúvida, Pedro foi um apaixonado por Jesus. Em algum momento ele esteve até disposto a dar a vida em lugar de Cristo, de tanto que ele o amava. Então, não poderíamos esperar algo diferente, a não ser no que Pedro escreveu, está repleto de Jesus, né? Repleto de Cristo.
Sim. Existe uma frase, Mayara, que diz que a Bíblia, cada página das Escrituras, existe um fio de ouro que percorre toda a história, toda a profecia. E esse fio de ouro nós podemos dizer que é a pessoa de Jesus, né?
Sim. O próprio Cristo, ele certa vez, ele disse isso para os fariseus, que eram grandes estudiosos da Bíblia, porém não entendiam que não era por muito estudar a Bíblia que seriam salvos, mas por muito estudar com o objetivo de encontrar Cristo nelas. E eu fico feliz porque o tema central nos escritos de Pedro é Cristo. Porque, primeiro, isso mostra que ele não se considerava a pedra principal da igreja, como muitos acreditam, né?
Sim.
Conforme aquela ligação que ele fez lá em Mateus capítulo 16, né? Sobre Cristo ser o Filho do Deus vivo. Então, eu fico feliz em ver que o próprio Pedro corrige isso, dizendo que o principal é Cristo, nunca foi ele.
Uhum.
Porque ele era um ser humano falível. E ele se dedicou a falar de Jesus e não dele mesmo. E uma segunda coisa que me chama muito a atenção aqui é que Pedro, ele mostra a única coisa que nós podemos oferecer a Cristo hoje, que são os nossos pecados.
Sim.
Não, a única oferta que nós podemos dar para Deus hoje são os nossos pecados. E no lugar deles, Cristo dá a sua justiça, porque ele cumpre toda a justiça em nosso lugar. Então é isso que Pedro vai mostrar para os seus leitores daquela época e também, consequentemente, para nós, visto que esta carta está em nossas mãos hoje através da Bíblia.
E Pedro, ele começa falando aqui na sua, no guia de estudos, né, que Jesus, ele é o nosso sacrifício. O que que isso significa, Pastor Denis? Jesus é o nosso sacrifício. O que que ele fez no nosso lugar? O que que Pedro entendeu sobre isso? E ele passou para nós em sua carta.
Como escritor judeu, Pedro é conhecedor das profecias do Antigo Testamento que prefiguravam, né, a vinda daquele que pagaria os pecados do povo, aquele que redimiria o povo. Ele coloca aqui nessa ideia de Jesus como Cordeiro a substituição.
Sim.
Jesus viria para morrer em lugar daqueles dos pecadores. E o texto que nós temos aqui na primeira carta dele, no capítulo 1, verso 18, verso 19, apontam para isso perfeitamente. Eu quero ler: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ele aponta aqui o sangue de Jesus em substituição aos pecadores. E é maravilhoso ver isso, porque ele está escrevendo para pessoas que vivem num contexto de há um outro Senhor reinando sobre eles, que é o imperador. E é tirano, ele é cruel, ele é perseguidor. E Jesus é Senhor também.
Uhum.
Ele apresenta aqui um paralelo, um imperador que requer dele submissão extrema, até através da violência, e o outro Senhor, que é Cristo, que vem, pelo contrário, dar a vida por eles, e por conseguinte, por toda a humanidade.
Sim. Então, todos aqueles cordeiros, Mayara, que foram mortos ao longo ali do Antigo Testamento, prefiguravam ou apontavam para a morte de Jesus, é isso?
Sim. Digamos que no Antigo Testamento, Deus, ele mostrou o que era o Evangelho através de símbolos, né? E a morte dos animais, ela tipificava aquilo que o Messias viria a fazer pelo seu povo. O que me chama muito a atenção aqui, Pedro trazendo à memória daqueles leitores da sua carta, que por ele estar usando a linguagem do sacrifício aqui, também eram judeus, não eram apenas gentios, mas também haviam também judeus. Ele estava trazendo à memória o preço que o Messias teria que dar para redimir a humanidade.
Sim.
Pedro vai dizer que o preço que foi pago foi com preço de sangue, né? Não foi com prata, não foi com ouro, foi com preço de sangue. E aí ele vai remeter também à memória dos seus leitores ao que o Antigo Testamento mostrava com relação a algumas leis que foram dadas por Deus para a boa administração da terra. Então ele vai falar ali, por exemplo, do Levirato, mostrando que quando alguém não tinha condições de pagar uma dívida, um primo rico, um parente distante com mais condições financeiras que ele poderia vir e pagar e saldar essa dívida. E ele coloca Cristo como esse levir, né? Como esse parente próximo que pode pagar pelo preço. Porque afinal de contas a terra ela foi arrendada para Satanás, né? Quando Adão aceita o pecado. Só que Adão não tem condições de poder comprar essa terra de volta.
Uhum.
Então vem Cristo, né, o parente próximo, para poder pagar o preço do resgate. Então nós poderíamos dizer que somos de Jesus duas vezes, pela criação e pela redenção.
Que maravilha. Essa palavra é interessante, não é? Redimir. E Jesus, ele é o nosso redentor, o nosso substituto. Agora, a nação israelita queria um libertador, mas não imaginava um Messias que sofresse, não é, pastor Denis?
As ideias que eles tinham desse resgatador, né, desse libertador, todas elas estavam fundamentadas em política. Estavam vivendo sob o domínio romano. E aí o que eles pensavam sobre ser resgatado, ser redimido, ser comprado novamente? De alguém que viria e os tiraria do jugo romano e restauraria novamente o poder de Israel, um rei israelita de sangue judeu. Essas eram as ideias que estavam na cabeça deles, ideias que não encontram base na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ao apresentar a ideia de um remidor, traz a ideia de um libertador, especialmente espiritual. E foi isso que Jesus veio fazer, não só pelos judeus, mas por toda a raça humana.
Sim, a libertação do pecado.
Libertação,
né?
Do pecado.
Quando nós vamos a Isaías 53, nós vemos a promessa, a profecia desse Messias que viria e sofreria, carregando nele, né, em si, os pecados da humanidade.
É nesse aspecto que eu acredito o seguinte: eles até tinham uma certa concepção do Messias como servo sofredor, mas talvez a ideia não fosse atraente.
Sim.
É por isso que o próprio Isaías, lá no capítulo 53, vai dizer que o Messias que viria, não havia nele beleza e nem formosura que agradasse as pessoas. Não no sentido dele ser feio, esteticamente falando, não. Mas é no aspecto da sua messianidade mesmo. Não seria um Messias que atrairia, porque ele não viria a princípio como rei triunfante que eles aguardavam, mas viria como servo sofredor da profecia.
Sim, algumas pessoas, quando ouvem essa palavra servo sofredor ou a paixão de Cristo, pensam que o sofrimento de Jesus, do Messias, foi apenas físico. Inclusive, pastor Denis, há alguns anos foi lançado aí o filme A Paixão de Cristo, onde foi retratado aí a questão física do sofrimento de Jesus, muito intenso, né? O sofrimento dele. Agora, não foi o sofrimento físico em si que matou Jesus.
É. Sem sombra de dúvida. O filme A Paixão de Cristo, até pegando o gancho que você falou, pastor Milton, apresenta um Cristo quase que sendo violentado.
Uhum.
E Jesus disse que ninguém tiraria a vida dele, mas eu dou a minha vida e eu volto a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu dou minha vida. Então, o que matou Jesus não foi... Ele sofreu fisicamente, de modo severo, sem sombra de dúvida, não negamos isso. Mas o que levou Jesus à morte foi o peso do pecado que estava sobre ele. Imagina os pecados de toda a humanidade, todo o tempo.
Sim.
Pesando sobre ele, foi o peso da ira divina contra o pecado em si. E a angústia, né? O sentimento de estar separado de Deus, a consequência final da morte do pecador, que é estar para sempre separado de Deus. Essas coisas todas somadas ao sofrimento físico levaram Jesus à morte.
O que Jesus espera de nós, Mayara? Porque quando eu vejo as pessoas assistindo a um filme sobre a morte de Jesus, ou até nessa época do ano ali, abril, quando a gente assiste ali as encenações sobre a morte de Jesus, e vejo as pessoas com dó, com pena de Cristo. O que Jesus espera de nós ao vermos essas cenas, né, dele na cruz, ele suando gotas de sangue, essa morte violenta, cruel? O que ele espera de nós?
Ele espera que a gente se apodere dessas cenas, né? Se apodere dessas cenas e entenda a profundidade, a seriedade e a gravidade do pecado e como ele é pernicioso, perigoso e como nós não precisamos mais viver dentro desta fórmula, porque ele veio para nos dar uma nova vida.
Uhum.
Então Cristo, ele espera que a gente reflita naquilo que ele fez e não brinque com a salvação que ele deu, porque foi muito caro o preço que ele pagou.
E ele morreu na sexta-feira e a história não terminou aí, né, pastor Denis?
Graças a Deus.
Graças a Deus. A tumba está vazia, conforme
nós,
a gente
já ouvimos bastante
diz,
isso, né? Que o túmulo de importantes homens e mulheres desse mundo está lá, preenchido. Há ou houve um corpo, e o de Cristo não. Ele ressurgiu ao terceiro dia. Damos graças a Deus por isso. É a base da nossa salvação. A salvação é um conjunto, né?
Sim.
É o nascimento, a vida, a morte, e não para na morte, a ressurreição de Cristo. Esse conjunto nos salva. E sobretudo a ressurreição, né? Porque a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos nós um dia também, se morrermos, vamos ressurgir. É a nossa base.
Sim, e você citou um texto da Bíblia onde Jesus diz que ele mesmo deu a sua vida e ele mesmo a trouxe de volta, não é, Mayara?
Sim,
poder
é
maravilhoso, né?
É nesse aspecto que dá para nós entendermos que não foi a cruz que o matou, né?
Sim.
Ele morreu porque ele veio para isso. Ele não veio para outra coisa, ele veio para isso. No entanto, que se você observar o processo todo, desde que ele é posto na cruz até o momento que ele morre, realmente ele morreu no momento que Deus disse que ele teria que morrer, no horário do segundo sacrifício, da tarde. Porque a morte de cruz, ela era demorada, não era uma morte assim, rápida. Então, realmente, não foi ele morreu na cruz, mas não foi a cruz que o matou. Então, Cristo ele veio para cumprir a justiça divina, para que nós não precisemos passar pela experiência de receber em nós a ira, né, de Deus por causa dos nossos pecados.
Sim.
Porque essa ira toda foi lançada sobre Cristo e hoje, quando nós o aceitamos e o recebemos como nosso substituto, portador dos nossos pecados, quando Deus o Pai olha para nós e não enxerga mais a nós, ele enxerga o próprio Cristo.
Sim.
E aqui uma palavra de esperança maravilhosa, né, Pastor Milton e Mayara? As pessoas dizem assim, para tudo tem jeito, mas para a morte não.
Uhum.
Para nós, nós cremos na palavra de Deus, no que Jesus disse, até para a morte tem jeito.
Tem solução.
Aquele que está em mim, ainda que morra,
viverá.
Então a ressurreição de Cristo é a nossa alicerce, né?
Sim. E a morte é a nossa maior inimiga. Ninguém consegue vencer, nem o diabo consegue vencer esse inimigo chamado morte. E todos nós somos pecadores, passaremos por ela. Então a ressurreição de Cristo, Mayara, é a garantia da nossa própria ressurreição, né?
Sim.
Vai haver uma ressurreição quando Jesus voltar, é isso?
Exatamente. Então, Pedro ele vai mostrar aqui na carta que para haver retorno à vida de quem morreu, precisa acontecer a ressurreição. E a ressurreição, ela só ocorrerá quando Jesus Cristo descer nas nuvens do céu.
Sim.
Isso significa que os nossos mortos, né, eles nesse momento estão no pó da terra, eles não estão em nenhum outro lugar intermediário, ou já estão direto no céu, ou direto no suposto inferno, como é ensinado.
Morreu, porque, acabou.
Porque se fosse assim, não precisaria o retorno de Cristo, muito menos ressurreição, porque que lógica teria eu já estar no céu e aí quando Cristo voltar ele me chama de lá de volta para cá para eu voltar para lá depois?
Okay.
Não tem muito sentido.
E a ressurreição, ela é corpórea, não
é? Ela é corpórea.
Você vai ser transformado, né? Nós que não somos tão belos, né, Pastor Denis? Quando Jesus voltar,
a esperança alcança tudo, inclusive isso.
Que maravilha.
Paulo ele explana isso, né, com mais detalhes do que Pedro, né, lá em 1 Coríntios 15, mas ele vai dizer que os corpos serão ressuscitados, serão glorificados, revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade.
E nós reconheceremos as pessoas.
Reconheceremos, claro.
O da mesma forma, o Pai.
Da mesma forma como Cristo, ele foi reconhecido ao ser ressuscitado, né? Então, ele é o primogênito dos mortos, né?
Sim.
Então, graças à sua ressurreição, todos aqueles que morrem crendo nele também serão ressuscitados.
A esperança é completa. Ela vai alcançar todo o âmbito do ser humano, no físico, no espiritual, no emocional, familiar.
Uhum.
Quando Jesus voltar e ressuscitar seu povo, haverá uma transformação integral.
Então, quando nós falamos do Evangelho, e o apóstolo Pedro, ele traz isso para nós, conforme o pastor Denis mencionou, é um pacote completo.
Uhum.
Nós cremos que Jesus, ele é o nosso Messias, aquele prometido desde o Antigo Testamento, ele é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar, ou seja, o nosso substituto, e ele morreu, mas ressuscitou, e aí está a garantia da nossa fé hoje nele, né? Nós não temos uma fé vazia, morta. Nós cremos que agora, né, Mayara? Jesus intercede por nós, faz uma obra de julgamento. Ele está vivo, né? Ouve as nossas orações e ele participa desse processo de nos salvar.
E sabe
exatamente
por que ele ressuscitou, Pastor Milton?
Sim.
Porque ele é Deus.
Uhum.
Você citou vários elementos de quem é Cristo, né? Ele é Messias, ele é Senhor, ele foi homem conosco aqui e ele é Deus, né, Mayara?
Ele é Deus no mais pleno sentido da palavra, nele habita, né, corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele fez o que era improvável para um Deus fazer, porque Deus na sua essência é eterno. E alguém que é eterno, sabemos nós que não tem princípio e não tem fim.
Sim.
E para salvar o ser humano, Cristo se deu um princípio e também se deu um fim, porque ele nasceu e morreu. Duas coisas completamente improváveis, pelo menos dentro da filosofia, para Deus.
Uhum.
Então ele veio para quebrar mesmo qualquer paradigma, qualquer protocolo em amor ao ser humano.
Ele é chamado na Bíblia de o Filho Eterno. A ideia de filho no conceito oriental é bem diferente do conceito ocidental, né? Quem é o filho? Jesus é filho de Deus porque foi criado? Houve um tempo que Jesus não existia e foi criado e por isso passou a ser chamado de filho? Não. No conceito oriental não é assim. O filho, no conceito oriental, é aquele que é igual ao pai. Uhum. Que tem as mesmas características do pai. Que
ele
tem a mesma...
co-igual, co-substancial e co-eterno.
Tem a mesma substância do pai, nesse sentido. Então, Jesus sempre existiu. Ele nunca houve um tempo que Jesus não estivesse lá.
Sim. Né? E falando sobre a divindade de Cristo, o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta, capítulo 1, verso 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, na abertura da sua segunda carta, ele já afirma claramente que Jesus é Deus e Salvador. E é interessante também, pastor Denis, que ele menciona várias vezes, dezenas de vezes, o termo Jesus Cristo. Uhum. Essa palavrinha Cristo, qual é o significado dela?
É a palavra grega para Messias, né? Ungido, né? Escolhido.
Sim.
Jesus foi ungido, escolhido na ocasião do seu batismo. E a partir de então passou a ser chamado Jesus ou ungido, ou Cristo. O Messias, que nós já falamos aqui, viria para fazer isso, resgatar o povo.
Sim.
No sentido espiritual dos seus pecados.
E parece que Pedro entendeu que Jesus era o Messias dele, né? Sim. Porque é uma coisa você dizer que Jesus ele é Deus, que ele está no céu, que ele é o Messias, mas que ele é o meu Messias faz toda a diferença, né?
Faz. A gente tem que se apropriar de Cristo, porque ele se apropriou de nós quando se tornou um ser humano.
Sim.
Né? Então ele se tornou imagem e semelhança nossa para que nós pudéssemos voltar a ser imagem e semelhança dele.
Uhum.
Então nós precisamos nos apropriarmos desse Cristo, porque ele veio para ser nosso, né?
Sim.
E o Pedro, Pedro foi o primeiro, ele pulou na frente para dizer assim: tu és o Cristo,
sim,
o Filho do Deus vivo. Quem é que o povo está dizendo que eu sou? Pedro foi o primeiro a responder. Um diz que é João Batista, que ressuscitou, um diz que é Elias. E você? Dizem o quê? Ele levanta a mão: tu és o Cristo,
uhum,
tu és o Filho do Deus vivo. Então ele cria naquilo. E quando ele foi escrever as suas cartas, é óbvio que ele iria explanar abundantemente sobre aquilo que ele mesmo acreditava.
Sim, com certeza. O que que esse Jesus, Mayra, para nós terminarmos o programa, o que que esse Jesus Deus, que é plenamente homem, plenamente divino, o que que ele espera de nós hoje? Existem alguns amigos ouvintes nesse momento que até conhecem que Jesus ele foi um personagem histórico. Quando a gente vai lá na Palestina, por exemplo, não há dúvidas de que existiu de fato Jesus Cristo. Mas qual que é a diferença de eu crer nele apenas na teoria e ter um relacionamento prático com ele? É isso que Deus espera de nós?
Deus espera de nós que esse conhecimento que nós tenhamos de Cristo não fique só na teoria, realmente nós possamos desenvolver um relacionamento com Ele. Porque quanto mais nós nos relacionarmos com Ele, mais vivendo já o começo da eternidade nós estaremos. Isso é o que diz lá em João 17, verso 3,
uhum,
né? Que a eternidade consiste nisto, né? Em conhecer-te a ti, ó Deus Pai, e aquele a quem enviaste.
Sim.
Então nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com Cristo, porque é através desse relacionamento que nós vamos conseguir sermos tornados cidadãos do reino que ele veio implantar.
Pastor Denis,
vocês vamos nos lembrar do pano de fundo, ele está escrevendo para cristãos que sofrem em Roma. Ele está dizendo assim: vocês estão sofrendo, eu sei disso, mas Jesus sofreu também. Fiquem com ele, ele conhece o caminho, ele sabe o que é padecer. Ele vai dar força para vocês. E até nós, em meio ao nosso sofrimento, no presente momento, lutas que enfrentamos, nos agarrar a Jesus, confiar nele, saber que ele já conhece o caminho do sofrimento e que ele é capaz de nos dar força,
sim,
de nos erguer, de nos levantar no momento que estamos padecendo.
E talvez alguém pense nesse momento: mas eu não vejo Jesus. Pedro andou com ele, Pedro viu os milagres, Pedro ouviu os sermões de Cristo, mas hoje eu não vejo. Eu sei que vocês estão falando aí na rádio sobre Jesus, eu até acho bonito, mas eu nunca vi um anjo, muito menos Deus, na minha frente. Como é que eu posso me relacionar com alguém que eu não vejo, Mayara?
Olha, a gente tem que levar em consideração o seguinte: se a gente dependesse de poder ver, então os deficientes visuais não teriam relacionamento com ninguém, então, sim, porque eles também não veem, né? Mas Cristo mesmo disse, né, lá em João capítulo 19, bem-aventurado aquele que crer sem precisar ver, porque todas as evidências da existência de Cristo nós temos na palavra de Deus. E Cristo, ele não é para ser estudado de forma teórica, Cristo é para ele ser experimentado, é para ter comunhão com Ele.
Sim.
Aí entra uma questão muito fundamental nossa que nos dizemos, afirmamos cristãos. Nós precisamos ser esse Cristo na vida daqueles que não conseguem vê-lo.
Uhum.
Então, nós precisamos ajudar as pessoas a ver Cristo. Por isso que nós precisamos ser mais semelhantes a Ele.
Maravilha. Obrigado, Mayara. Obrigado, Pastor Denis. Quantas lições maravilhosas nós aprendemos aqui. E o que nós ficamos como ponto principal da lição de hoje é: Jesus quer um relacionamento com a gente. Jesus quer falar com você através da Bíblia. Ele quer ouvir a sua voz através da oração. E que Jesus, de fato, seja o seu Messias pessoal, o seu Deus. Ele é o seu amigo. Ele quer ouvir os seus clamores, quer resolver as suas questões mais profundas. E o mais importante, Jesus quer salvar você. Esse é o objetivo final de Jesus na sua vida. Um dia, quando Ele voltar, Ele vai trazer de volta os queridos, aqueles que o amaram, que se entregaram a Ele, e vai ser a maior festa do universo, né? Quando nós passaremos a eternidade com Jesus. Eu vou pedir ao Pastor Denis que faça uma oração para nós terminarmos.
Foi uma bênção, bondoso Pai, estudar Tua Palavra. Queremos encerrar esse estudo pedindo que o Senhor ilumine cada um de nós para segurar na mão de Jesus cada vez mais firme, a lermos Tua Palavra, a termos fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. O Lições da Bíblia fica por aqui. Até semana que vem. Um abraço.
Você ouviu Lições da Bíblia.